Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, eu sou o Robson Bravo, mas esse ainda é o Cinemático. A gente voltou agora nesse recesso de férias para falar daquele filme maravilhoso chamado O Farol.
Olha só.
E você já ouviu a voz dele aqui, Pedro Estraza.
Fala, galera.
E aqui ao meu lado temos a nossa editora magnânima, Jéssica Correia.
E aí, parças, feliz 2020!
Depois até de... quando esse ano durar, né?
Até sobrevivendo, né? 3 dias já tem guerra mundial, tá foda.
Exato. E a gente vai falar desse filme de onde as guerras não chegam. Porque é só um pedaço de pedra no meio do nada. Mas antes...
Momento antes.
Tem que falar o quê? Divulgar aqui pra vocês a família B9 de podcasts. Onde lá você acessa podcast.b9.com.br e conhece todos os nossos podcasts. A família de podcasts que mais cresce no Brasil. Agora, cada semana tem podcast novo lá. Entra um programa novo. Eu já nem sei mais de cabeça todos eles.
É, isso é foda, eu também não sei.
Mas eu vou indicar pra vocês essa semana o quê?
Qual?
Fala aqui hoje do História Preta. Que é um podcast, inclusive, muito importante nos tempos de hoje. E ele é um podcast que conta as memórias históricas da população negra no Brasil e no mundo. Apresentado pelo Thiago André, né? Fica aí o convite pra todo mundo assinar, se inscrever e fazer todo o rolê que você faz com podcasts na internet.
Muito bem.
Bonito.
Pode seguir aí a família B9 de podcasts no Deezer, Spotify e todos os agregadores mais próximos do celular. E eu acho que é isso, né?
Isso aí.
Então, vamos falar aí do Farol?
Bora.
Vamos.
Tell me, what's a timberman want with being a wiki?
Just looking to earn a living, just like any man. Starting new.
On the run.
Então vamos lá, Farol aí, dirigido pelo Robert Eggers.
Roberto dos Ovos.
Roberto Ovado.
Roberto Ovado.
É.
Que tá aí, né, 36 anos, de New Hampshire, um cara completamente fora do circuito Hollywood de Nova York, né? E que tá bombando aí desde 2015, quando ele lançou o cabuloso A Bruxa, né? Que bombou, né? Estreou no Festival de Sundance. Ganhou o prêmio de direção em Sundance, aí foi comprado pela A24. Lançado no ano seguinte, fez mais de $40 milhões, indicado pra um monte de coisa. Acho que chegou a ser cotado pro Oscar.
Pô, foi bastante, né? O orçamento dele foi 4 milhões.
4 milhões, Sofia. E é um cara que... Esse e o Farol são os únicos projetos que ele fez, né? Então é um contexto bem rápido de fazer, mas É interessante dizer que são filmes com um orçamento...
Pequenos,
bem,
né?
Minúsculo, pequeno, né? Consideravelmente. A gente tá falando de, sei lá, filmes de orçamento de mais de 100 milhões. 4 milhões é...
Troco de bala.
Isso.
É. É, e o lucro absurdo também, se você for ver em proporção, né?
Exato.
A questão também é que eu acho que a Bruxa, cara, ele é um puta filme da hora. Eu gosto bastante. Só que eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, ele sofreu do mal da divulgação, né?
Ele foi lançado no ano... É, foi em 2016, né? Porque teve toda a passagem pelo circuito de festivais. Mas aqui no Brasil ele passou primeiro na Mostra, onde ele foi uma sensaçãozinha, né? Porque todo mundo, ninguém tinha visto, mas todo mundo ouvia falar do filme. Ele foi ganhando esse buzz nos festivais.
Foi. Sim.
E eu acho que todo mundo que queria muito ver o filme acabou vendo na Mostra, porque teve 3-4 sessões, a galera deu. E aí quando chegou no circuito, meio que...
E o boca a boca, ou a divulgação do negócio... O boca a boca nem tanto, né? Mas eu acho que a divulgação do negócio tava muito pra, tipo, ser um filme de terror dos modos mais tradicionais, e não uma coisa tão...
Então, é bom lembrar que esse filme, ele começou... Ele foi um dos pilares do debate do pós-horror entre coelhinhos voadores, né?
Ai, meu Deus.
É, a discussão mais ridícula do terror, acho que depois também do horror de arte que rolou aí recentemente. Ele foi um filme que criou muita comoção, no fim das contas, acho que é importante dizer. E eu acho que é um... Assim, eu, pelo menos, acho um filme... O Robson, acho que já falou que gostou muito. Eu acho um filme bom.
Eu não gostei muito. Eu achei um filme legal. Eu gostei dele. Eu não vou dizer muito. Porque é isso. Quando eu vi, eu também tava esperando uma coisa horror jumpscare. Porque o marketing dele aqui no Brasil era um marketing que se vende pra filme de terror sempre, que é o terror jumpscare.
Sim. Tem que pegar o adolescente, né?
Sim. Mas pra mim, por não ser esse tipo de filme, foi uma surpresa positiva.
É, então acho que também pra mim A Bruxa foi uma surpresa agradável, como eu sempre falo aqui, que foi uma surpresa fresca, né? É. Porque a gente tá num período já há muitos anos de filmes de terror, jumpscare, filmes... É. Pasteurizados, né? Ver uma coisa diferente foi muito bom, assim. Eu acho que deu uma...
Ele rompeu um pouco aquela onda do Found Footage também, né? Que tava bombando. Filmes que também pega a coisa. Filmes de orçamento ainda mais reduzidos pra pegar a galera ali.
É, ele entra muito num lance de filme de época e ele puxa uma coisa mais pro suspense. Eu acho bem legal. Eu acho que o ritmo dele me fez custar a pegar.
É mais um drama que um horror, né?
Isso. Aí tem umas pitadas de umas coisas meio místicas ali no meio e tal, que aí é legal, mas eu acho que você vai sacando do filme conforme ele vai passando, né?
Você falou uma coisa que eu acho importante também de destacar, né? Essa coisa de produção de época e de cenário, né? O Robert Eggers tem uma experiência, antes de fazer A Bruxa, né? Várias experiências em curtas e alguns projetos bem pequenos de filmes de longa-metragem, mas também trabalhando em departamentos como, além de direção e roteiro, figurino, design de produção, direção de arte. Então, um cara que...
Ah, ele deu um rolê.
Eu fico pensando se ele não é, tipo, uma pira meio Del Toro, que é aquele cara que busca muito no contexto talvez o filme, no fim, fica muito preso àquelas ideias que ele teve inicialmente. Né? Mas a gente chega lá com o Farol, né?
É, inclusive.
A carreira dele é curta, né? Na verdade.
É, dois filmes, né?
Acabou de começar a carreira.
Mas começou muito bem.
Começou, não, muito bem. E assim, dois projetos que impulsionaram muito bem a RT Features, né?
É verdade.
O Teixeira da Massa.
É.
Mas é engraçado que os próximos projetos dele, em teoria, não são com a RT mais, né? Que são o The Northman, que é o próximo projeto dele que tá definido. Eu não lembro quem tá produzindo, mas não é o Rodrigo Teixeira que tá envolvido, né? Mas tem um elenco forte. Tem o Clay Bang, que tá agora com o Drácula aí, que tá fazendo um sucesso meio inesperado na Netflix. É. A Nicole Kidman, o Alexandre e o Bill Skarsgård. E aí ele vai se reunir com a Anya Taylor-Joy, que ele trabalhou na Bruxa, e o William Dafoe, que tá agora no Farol, né?
Quer dizer, ele tá montando o Robert Eggers Cinematic Universe, né?
Ele tá mapeando o mundo, assim, né? Porque agora tem Náutico, terror nos Estados Unidos, né?
E depois vem o que disso aí?
E depois, assim, em teoria ele tem um remake do Nosferatu que ele tá envolvido, mas assim, o projeto foi engavetado, então a gente não sabe quando vai rolar e se vai rolar, né?
É, mas assim, se você parar pra pensar que é um remake de Nosferatu... Expressionismo alemão aí já tá com seus toques aí no Farol,
caramba.
Né?
Ele curte muito o leste europeu ali também, né?
Mas... É, não, e o Farol é muito isso, só falta os cantos de parede torto.
É um cara que gosta do século XIX, né?
É. Não, ele é muito engraçado, eu tava ouvindo umas entrevistas esses dias dele, né? E é muito engraçado como ele tem uma admiração para essa coisa de cultura ancestral ali, de mitologia, mas essa coisa lá pro Europa do outro lado, né? Não, Europa...
é o velho mundo.
Isso, né?
E eu acho que, querendo ou não, o velho mundo ele te dá uma chance de trabalhar com coisas obscuras e que a gente não tem tanto contato, então dá pra criar umas coisas legais assim nesse meio.
É, e inclusive explorar as crenças populares, né?
Isso.
Transformar aquilo em real, você já tem um monstro, você já tem uma tensão, né?
Ele e o irmão tem uma pira assim, forte assim, né? Ele, de novo, nessas entrevistas, mas também ele veio pra Mostra agora pra divulgar o Farol, né? E ele fala, cara, ele fica falando das coisas assim, ele pode ficar falando acho que umas 3, 4 horas assim, né? Teve uma esse dia no brincadeira com o Twitter de qual é o assunto que você pode fazer uma thread de 20 tweets sem parar? Esse cara pode fazer uma thread só disso.
Só sobre aquele chapéuzinho de cone preto.
Exato, ele pode, cara. É muito louco. Ele tem uma paixão e de novo, né? Um cara que nasceu em New Hampshire, cresceu fora do eixo Los Angeles-Nova York. É muito interessante ver uma voz nos Estados Unidos que foge desse eixo Sim. Produção cultural aí, né? Então...
Total. E a sinopse, Jéssica?
Bora de sinopse.
É o final do século XIX, quando um novo zelador chega a uma remota ilha para ajudar o faroleiro, a convivência entre os dois homens é tensionada pelo isolamento. Entre tempestades e goles de querosene, o novato tenta descobrir os mistérios que existem nas histórias de pescador de seu chefe.
Foi uma sinopse muito empolgada por um clima de tensão muito grande.
É isso aí, gente. Eles bebem muito querosene. É.
Hoje, na sessão da tarde.
É. Beber querosene é rota-chamas. Bom, aí vamos lá. Repercussão do filme. No Letterboxd, ele tá com média 4.2.
Tá alta,
né?
Galera curte um filme cult, né?
Pois é, a galera gosta de coisa preto e branco. Rotten Tomatoes, 92% da crítica aprova e 71% do público. E do Metacritic, ele tá com nota 83 de 100. Tá bem avaliado,
tá
no,
bem,
no geral, né?
Acho que só o público tá um pouco abaixo, né? Talvez.
É.
Porque não é um filme...
Não é comercialzão, né?
É, não é aquela coisa que agrada todo mundo a todo custo. Né?
Exato,
é,
só não... os fãs da 24.
É, não tem o apelo da bruxa, né? Vamos
não.
combinar.
É, vale... Você falou em A24, tem uma coisa engraçada sobre produção desse filme. Que não era pra ser a A24 que ia distribuir originalmente,
ah, é?
Né? A RT tava buscando alguém pra distribuir o filme nos Estados Unidos. Aí chegou em algum outro estúdio. E quando o filme tava ainda em pré-produção, né? Ainda estava para ser filmado. Aí os caras falaram, então, a gente precisa... É, você tem que filmar colorido.
Nossa!
Aí o cara, porra...
Então... Aí ele falou, aqui não!
Fica pra próxima.
Aí eles falaram, não, a gente precisa trazer a A24 que os caras vão acreditar na gente.
Os caras vão aceitar o que a gente quer.
Enfim, ó, de novo, como a bruxa, né, repetindo, é um filme que tem um orçamento muito pequeno, de 4 milhões de dólares, embora não esteja fazendo o sucesso estrondoso na questão de A Bruxa, que é uma coisa meio fora da curva mesmo.
Sim.
Tá indo muito bem, obrigado na bilheteria, porque fez, no total, por enquanto, 12 milhões de dólares na carreira ao redor do mundo.
Sim.
Sendo que só nos Estados Unidos, onde já chegou no home video da vida, já tá em 10 milhões.
Porra, pra caramba.
É bastante, então, por um filme de 4 milhões já se pagou muito bem, obrigado.
Já, 3 vezes ali, fácil.
Exato. O filme também lidera indicações do Spirit Awards, né? Tá só atrás do Uncut Gems aí, que quem sabe em breve a gente não fala aqui no cinemático, né?
Descubra.
Mas aqui no Brasil, onde importa, né? Estreou em sexto lugar, depois de uma boa divulgação, depois de passar no, na Mostra São Paulo, Festival do Rio, depois do diretor e o William Dafoe virem pra São Paulo. É, acumulou, no primeiro final de semana, R$331 mil e já tá com um público de 16 mil espectadores.
Ok, pra um circuito reduzido.
Filme de terror também.
É, um período bem curto de exibição, né?
E que mais importante, tava enfrentando duas estreias pesadas, chamadas Frozen 2, O Inimigo Agora é Outro.
Já ganhou.
Tá com... Fez, só pra ter uma ideia, R$35 milhões nesse primeiro final de semana. Tá com mais de 90% das salas ocupadas.
Alô, papai, alô, mamãe.
E também tem o Clint Eastwood, que é uma estreia que pega os velhinhos, que pega eu, por exemplo, né? Então é foda. Mas depois a gente fala desses dois filmes aí. Enfim, gente, o que vocês... Eu queria saber o que vocês acharam, porque... Tô curioso.
Cara, vamos lá. É aquilo, né? Você começa chegando nesse filme, você já sabe que você vai ter uma experiência sui generis ali, né?
Porque o primeiro plano é o...
Não, e assim, né? Filme formato mais quadrado, tudo preto e branco, aquele esquema bem expressionista alemão ali, um contraste preto e branco lá em cima.
Não, preto e branco. Eu lembro que,
né?
Ele,
bem contrastado.
Eles tentaram pegar o filme que era usado nos filmes russos e tudo mais,
sim.
Só que eles não conseguiram, era muito caro a porção deles.
Fizeram um filtro, não foi?
Não, mas ele foi filmado em preto e branco o filme.
Sim, não, mas depois fizeram um filtro pra o contraste
pra
ficar mais forte.
É, geralmente essas coisas passam por tratamento mesmo, até porque isso, os filmes são muito caros e principalmente o processo de você pegar um rolo desse pra revelar, pra fazer, é um processo muito custoso pra hoje em dia, né?
Não,
que já não é mais
o filme não é mais produzido que ele queria usar.
É,
tipo, uma parada... Porra, era usado pelo Eisenstein, né, o que ele queria usar. Aquela coisa muito forte, entendeu?
Nada então, mas assim, de qualquer forma, o visual do filme mantém essa impressão de qualquer forma. É muito louco, você já vai esperando essa experiência meio sui generis, assim, que você vai acabar e falar o que eu vi, né? Eu acho que, pela bruxa, você já vê isso, mas nesse filme ele confirma muito, cara, que ele tem uma mão de direção muito boa. Porque você tem dois atores muito bons, dois atores estão trabalhando muito bem, mas ele consegue fazer, que obviamente seguram metade do filme, mas assim, a outra parte ele consegue fazer você ficar, pelo menos, curioso ou tenso com o que vai acontecer durante o filme inteiro. Eu fui pro filme esperando ser uma coisa super enfadonha e eu não achei que foi.
Quanto tempo tem esse filme mesmo?
Uma hora e cinquenta.
Uma hora e cinquenta tem? Eu achei
tem
que era
uma hora e cinquenta, não. Pois é.
É bastante, tem que segurar.
Ele segura bem, cara. Eu acho que assim, ele tem umas... Ele tem umas ego trip forte ali, tipo...
Inevitável.
Que é um pouco de gênero, mas é um pouco de ego trip também. Tipo assim, eu não vou contar o que tá acontecendo aqui e eu vou fazer umas coisas meio doidas pra ficar na sua imaginação, que parece que tem cara de que foi pensado assim mesmo, que nem ele tem uma resposta pra isso,
uhum.
pra algumas coisas. Mas, no geral, eu gostei, assim, eu achei maneiro. Eu não veria de novo, mas não porque eu não gostei. Simplesmente porque eu acho que ele é uma experiência claustrofóbica até pra quem tá vendo, sacou? Mas num ponto positivo, mas isso não me interessa pra ver de novo.
Entendi.
Bom, eu acho que é o filme mais bonito, assim, lançado dos últimos tempos. Ele realmente tem uma fotografia impecável, assim, ainda mais pro quanto ele custou,
uhum.
né?
Uhum.
Ele é um filme muito bem feito, gente.
É verdade.
É assustador, assim, como além, né, do Defoe e do Pattinson ter aquela química que a gente nunca imagina, mas realmente acontece, e ver o Pattinson também naquela grandiosidade de personagem, porque são os dois que carregam uhum. o filme junto da estética, né? De uma certa forma.
Eu gosto de pensar que é tipo dois atores cachorro louco sem coleira no filme, né?
Cara, completamente. Não, eu
os dois estão bem pra caramba.
Estão muito bem. Eu senti muito isso na parte do Pattinson, que era como se ele estivesse fazendo o papel da vida dele, assim.
É.
Como se ele tivesse solto pra fazer o que ele acreditava que era ser um bom ator.
Agora eu se consagro.
É. Acho que sintetiza o que ele quer, né? Papel de louco, né?
Exato. Pirado.
E tá gostoso, hein?
Tá gostoso.
Tá gostoso.
Mano, eu fiquei passada com aquele... Assim,
ele é mal diagramado, mas ele tá gostoso. Porra!
E assim, o Defoe muito marujo,
nossa,
desenho animado.
Tá foda.
Mas é muito bom porque cria aquela estética e aquela imaginação de pirata...
Véio de guerra,
só que aquele pirata de desenho mesmo. E aí parece que a qualquer momento ele vai arrancar a mão e botar um gancho no lugar. É. E fica...
Nossa, o Linda foi. Ele tem uma cara... Ele,
cara, sabe o que
quadrado,
que
é? Não sei. É,
e ele tá sempre com a cara tensa.
Cara ele, de cu, né?
É, o tempo todo. E a forma como ele sempre fala e como ele transforma as falas dele na própria mitologia é muito interessante.
É, aquela risadinha. O problema é isso. Tem umas cenas que eu tava olhando pra ele, eu tava falando, nossa, ele é igual o velho da ponte da cena 24 do Monty Python. Do Monty Python, o Cálice Sagrado.
What is your quest?
Cara, é igual. Aí eu começava a dar risada.
É engraçado. Você falou uma coisa que eu acabo discordando um pouco, Robson, que o Eggers, ele se afirma enquanto diretor neste filme, né? E eu...
Você acha que não?
Não, não digo que não se reafirma, mas eu acho que ele ainda precisa se encontrar um pouco quanto diretor, porque eu acho que cai um pouco, né, eu tava falando no começo do programa, né, agora no contexto, que é um diretor que ele dedica muito tempo ali na preparação da história, né? De você, não, eu vou fazer uma história baseada em contos náuticos, pegar um pouco de Lovecraft aqui. Ele dedica muito tempo construindo essas histórias, essas perspectivas. Ele constrói uma perspectiva sobre aquela época, aqueles personagens, aquele cenário, aquela mensagem que ele quer falar, né? A gente pode até falar um pouco da mensagem na parte
depois
de spoilers, porque eu acho que, né, estraga o filme um pouco.
Sim, total.
Disso. Mas, cara, eu... Quando você vê o produto final, cai um pouco no que você falou, um pouco do filme ficar um pouco... Eu não sei, ele é repetitivo.
Ele é uma punheta.
Então, e ele fica muito nessa mesma visão. Parece que ele não consegue... É muito rígido a direção, no sentido de... Eu não vou permitir sair do caminho que eu trilhei aqui, sabe?
É, e isso torna ele um pouco enfadonho.
Então, mas eu sinto que ele não quer correr o risco de soltar muita informação em algum momento, antes de chegar no terceiro ato, que é pra não chocar ninguém, pra depois não conseguir... correr atrás, entendeu?
Então, mas eu nem falo de informação, mas de visão, sabe?
Sim,
parece
sim.
Que o filme, acho que como a bruxa até um pouco, né? Ele vai reafirmando o próprio tema ali ao longo do filme. Tem uma hora que você fica meio, putz, mas é só isso o filme, sabe?
É uma pira,
coisa,
né?
E, cara, vocês falaram, eu concordo com vocês, eu acho que a estética do filme pode ser incrível ali. Eu acho que toda... O Eggers fala, né, que eles buscaram o lugar mais inóspito do planeta e por um acaso tinha um farol lá, né? E aí eles construíram parte dos sets, né? E nesse sentido, eu acho assim, ele um pouco da síndrome do doutor, eu acho, que é um cara que muito tempo dedicando na criação. E aí o cara não consegue sair daquele trilho, sabe?
Sim. É, então, mas pra mim eu acho que ele afirma na coisa da direção dele por isso, porque o cara conseguiu uma execução desse jeito, que você olha e você fica besta, sabe? Tipo, porque você tá vendo aquilo de tipo, cara, isso é muito bonito, nossa, que foda isso aqui. E sei lá, eu não achei enfadonho, na real. Eu tava indo esperando... Sem enfadonho,
então,
eu não achei.
Mas eu fiquei... Alguns momentos do filme, assim, umas duas ou três vezes, eu admito que eu olhei o relógio e falei, caralho, ainda não passou 40... Assim, gente, eu vou sair e vai estar escuro lá fora.
É o mesmo tempo, né? É o mesmo tema repetido, a mesma coisa.
E aí você vai se sentindo sufocado, aí você fica, meu Deus, isso não acaba, esse sofrimento, parece que você tá sofrendo junto. É isso, eu também não veria de novo. Ele é lindo, o Pattinson é gostoso, mas ele é gostoso em todo filme, então eu posso ver outros, mas de novo. novo.
Então, eu acho, eu senti, pode ser que eu esteja errado, né? Como sempre.
Não,
mas
tá,
eu
tá
senti,
certo.
Mas eu senti esse lance de você ficar preso nisso, isso ser uma coisa constritiva pra quem tá vendo também. Eu senti ser uma coisa meio de propósito, eu acho.
É, não,
entendeu?
Eu acho, como é que fala? Eu não quero falar Catch 22, mas é uma... É,
Catch 22, grande banda de Sky.
Meio paradoxal em si mesmo, né? Tipo,
é.
Ah, não, ele não consegue sair do trilho porque a história é claustrofóbica e ela tem que reiterar aquele tema. Ao mesmo tempo, você sente que se o filme se perdesse um pouco o controle, talvez ele ficasse ainda mais louco, mais interessante. O que garante que o filme, eu acho que fica interessante? É o que a gente tava comentando aqui agora. Os dois atores, cara.
Sim, totalmente.
Você tem, de novo, você tem dois cachorros chamados Robert Pattinson e Willem Dafoe, dois caras que sempre na carreira mostraram esse interesse em se perder nos papéis, em se deixar vida louca, sabe?
Sim.
Nesse filme, eles têm uma... meio que uma autorização sutil do Robert Eggers de falar assim, não, eu preciso que você pire nesse papel porque o filme é um filme de loucura.
Eu quero intensidade,
inferno,
né?
Só que eu acho que o Robert Eggers não percebe que nesse ato de meio que liberar os caras, soltar a coleira, você tá soltando a coleira de dois caras que, tipo, curtem uma... eu não sei, não é um sadomasoquismo nível Leonardo DiCaprio comendo Billy no Regresso, mas assim, é um sadomasoquismo puro ali de, tipo, sadismo de ficar se flagelando. Enfim, brincadeiras com terra e...
sim, mas é intenso, de novo. Alguém tem mais alguma coisa pra falar nessa parte? Porque eu acho que qualquer coisa que a gente começar a soltar demais é um spoiler.
Daqui,
né?
Mas vamos pro spoiler, então.
Avada Kedavra. I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell! Silent Breed is people!
Primeiro de tudo, eu acho que a gente vai falar um pouco mais pra frente disso, mas rolou o Globo de Ouro esse tempo agora. E o Joaquim Filmes ganhou coisa lá, e aí rolou um vídeo essa semana na internet dele sendo babaca com um repórter que pergunta um negócio, não
mas
sei o quê.
Mas o Joaquim Filmes é famoso por isso, né? Tem...
Ok, mas não é o direito de ser babaca.
É.
E aí, junto com isso, rolou uma fala, a galera começou a compartilhar uma fala do Robert Pattinson.
Amei.
Em entrevistas, que é, o problema de ator de método é que ele usa isso como desculpa pra ser babaca.
É, porque nunca vi nenhum ator de método fazer um método pra ser gentil, sempre é o babaca.
É, ele sempre usa o método quando ele vai ser um cara babaca, né? E é isso, eu acho que isso já mostra muito que, tipo, é aquilo que a gente sempre fala, que o Robert Pattinson, ele tá numas de vamos ver até onde eu consigo
cara,
ir.
Cara, eu amo a vibe dele.
É.
Coisas como o Willem Dafoe sendo enterrado com terra e, tipo,
sim,
é terra mesmo,
com
saca?
Terra na cara, é.
É terra mesmo. Uhum. E foi feito 3 vezes aquela cena, sabe?
Nossa, sim.
Porque deu errado, bateu vento na cara. Não...
Mas é isso, é os caras que estão... eu acho que é muito isso até o casting, né? São os caras que estão dispostos a ir pro extremo em algumas coisas.
E são os caras que, no fim, desestabilizam o filme dessa rigidez formal, né?
Sim,
porque são
total.
Os caras que efetivamente falam assim, não, esse filme tem que ser um descido do inferno, então vamos fazer essa
sim, coisa. Sim, total.
Cara, a cena do cocô, velho, eu fiquei... Ai, meu Deus!
Ele joga lá no vento.
É porque, assim, o tempo todo tá aquilo, né? Eles precisam fazer as necessidades no quarto, o tempo todo é aquele velho peidorreiro, né?
É.
E aí, quando você vê aquilo voltando pra ele, eu fico, puta que pariu!
Robert Pattinson é o Jackass do cinema arte, né? Nesse filme, né, cara?
É.
Ele espancando a gaivota também, aquela gaivota.
Nossa, cara.
Não, e é isso, sabe? Aí tem essas coisas total da crendice da época. Tipo assim, cara, se você matar uma ave marinha, maltratar uma ave marinha,
você traz
uma sorte. Ele mata o bicho automaticamente, que é a entrada ali do final do primeiro pro segundo ato, que o tempo já muda e já era, fudeu, vai vir a tempestade e cagou agora. E outra coisa, eu acho que, mas aí que tá, uma questão que eu vou levantar agora, que é o que eu fiquei meio assim, a hora que ele vê o que tem dentro do farol e rola, não sei o quê. Tipo assim, pra mim foi só uma coisa assim, eu não sei, eu não vou pensar o que tem aqui, eu vou só fazer como se fosse alguma coisa muito incrível e a partir daí vai dar uma bosta.
É engraçado.
Sacou?
Eu na hora eu falei, puta, o cara tá repetindo A Morte Num Beijo, né? Que pra quem não viu A Morte Num Beijo, caso Pedro não tenha visto, né, o ouvinte, é um filme que termina com, desculpa o spoiler, termina com a pessoa abrindo uma caixa de Pandora, que na verdade é uma bomba atômica,
uhum.
E destrói uma casa inteira, e é o mesmo plano...
Tipo Tarantino, assim.
É, só que é aquela visão danadora,
sim,
né,
sim,
tipo,
sim.
Socorro, e aí a casa começa a ser destruída, é tipo um filme noir que se é condenado pela bomba atômica e o medo da paranoia da guerra nuclear. É, e aí eu pensei, falei, caralho, o cara tá repetindo porque, foda-se.
Referência, foda-se.
Aí, não, e também porque é um pouco preguiçoso, né?
Eu acho.
Você não dá um final...
Não, eu acho que assim, existem momentos que é o final em aberto, Tipo, que existem finais em aberto propositais. Tipo assim, eu não vou falar porque eu vou deixar a pulga atrás da orelha das pessoas. E existem momentos que assim, eu vou fazer umas coisas meio doidas só pra falarem que eu sou genial. Só pra pessoas ficarem então, tentando buscar significado.
Era onde eu queria chegar. Aí teve a coletiva, né? Depois do filme com o Eggers. Ele comentou, cara, eu nunca tinha visto A Morte num Beijo. Aí o Ari Aster, que é brother dele, porque os dois são jovens, né? Jovens cineastas promissores, segundo a imprensa, né? Falou, cara, parabéns, achei legal que você imitou Morte num Beijo. Ele falou, Morte num Beijo?
Que filme é esse?
Então, I don't know her.
Então, é aí que eu começo a pensar, cara, eu acho que ele se deixou um pouco levar pela pira Lovecraftiana pra chegar nesse tema de masculinidade que é o inverso da Bruxa, né? No fim
sim,
das contas,
sim.
Né? A Bruxa é um filme sobre a opressão ao feminino, né?
Com
outros
filmes. E esse é um filme sobre o que a masculinidade frágil pode nos levar a um limite de toxicidade, relações ali e como eu acho que o Robson tem um apontamento que eu acho válido de fazer, mas...
É, eu acho que durante vários momentos do filme ali, eu percebi uma tensão sexual reprimida violenta entre os dois ali.
É,
inclusive,
cena...
rola, tem uma cena ali, que é a cena que eles quase beijam lá.
Isso.
E tal.
Que é a cena do Batman e beija, né?
É, e aí fica... Não, e fica procurando desculpa pra se abraçar e rolar ao mesmo tempo. Você fala, cara, beleza, mas isso toma uma tensão sexual meio esquisita. Estão os dois caras numa ilha por um mês.
Num farol que literalmente um pinto,
num
né?
farol fálico pra cacete, né? Tipo, é um símbolo fálico. E aí, não sei o que. Eu falei, mano, é meio um filme meio de tensão sexual reprimida, assim, sacou?
É, a masculinidade que
e aí, oprime. E aí os caras vão ficando ensandecidos porque, sabe, não rolaria alguma coisa ali entre eles, sabe? Só pra passar o tempo.
É, então, isso que me incomoda.
Só na broderagem.
Por mais que o Willem Dafoe tá um velho zoado e o Robert Pattinson tá gostoso.
Velho
mas
que bate uma pra uma luz, né?
É, mas de novo, não estamos julgando fetiche aqui, galera. Mas sabe, eu não sei, pra mim foi uma sensação
de... A reiteração
de...
eterna do tema. Ah, tá sendo oprimido. Ah, o cara que tá batendo punheta pra estátua, só que é uma estátua. Aí olha a sereia, aí termina com o cara sendo comido pelas gaivotas, sendo comido pela própria masculinidade. Parece que ele não consegue sair desse eixo. E tudo bem que é claustrofóbico, tudo bem que tem que ter essa coisa de opressão, mas tem uma hora que tem que rolar o que eu chamo de... Tem que dar uma sambada ali o diretor e saber entender que o filme pode ir pra outras direções dentro do tema sem se perder na proposta.
Sim, sim.
Então, pra um filme de 1h50 acaba sendo essa coisa...
Prolongou demais.
É isso.
É.
Só que, cara, de novo, né? A questão formal do filme é... Deixa o filme... Você sempre entende essa formalização. Uhum. Dois atores dispostos a levar isso até as últimas consequências.
Sim.
Você sente isso no filme, né? Você sente os caras... Aquela cena dos caras bebendo a voz até o final ali que os caras... Oh, não, vamos lá, vamos fazer isso aqui até o final, saca? Então...
É, então... E aí vai entrando numas loucuras e tal. E é basicamente um filme de pira, né? De loucura, mas...
É, um filme bem...
Ele cata o querosene lá, mistura com mel, sei lá o que que era aquilo.
É, cara, eu sempre tenho medo de perguntar nessas horas se os caras realmente beberam querosene com mel, porque você sempre... Negócio da terra, eu já fiquei puta, cara. Não, obrigado, sabe? Então, eu não sei. Eu realmente espero que o Eggers, assim, eu acho que o que fica desses dois filmes, A Bruxa e o Farol, é que são filmes provavelmente muito precisos, muito bem roteirizados, muito bem escritos, só que eu acho que na direção você sente essa limitação de saber deixar o filme te guiar um pouco,
tá,
sabe?
Sim,
o seu
entendi.
Olhar se guiar
sim.
a sua situação.
Entendi.
Mas eu sinto que é uma carreira promissora.
É.
E a gente vai ver muita coisa interessante por aí, mais
pô,
pra
cara
frente.
Tem 36 anos,
é, exatamente.
Né?
Tipo,
não, e, pô, é isso, dois filmes, sabe? Tipo, eu imagino que, cara, daqui pra frente, meu.
Eu queria ter feito dois filmes.
É.
Bom,
é,
assim.
Okay. Piorar não vai, sabe?
Não.
Tipo, eu acho
assim,
que.
Assim, piorar. Pode. Sempre pode.
Não, mas assim, mas se você parar pra pensar os trampos que ele tá fazendo,
sim,
a escala
sim.
que ele tá ganhando, sabe? Eu acho muito difícil.
É, um cara que fugiu um pouco da jornada clássica de Hollywood, né? Porque, inclusive, ele fala, né, que depois da Bruxa, tipo, logo depois de ganhar o prêmio de direção, ou seja, poucas pessoas tinham visto A Bruxa, estúdio executivo alto já oferecendo o remake de uma franquia pra ele, tipo. Então, eu acho que ele é um cara que tá se deixando guiar pelos seus gostos, tá se deixando guiar um pouco pra...
É, e você falou, mas você falou bem, assim, eu vejo que ele tem um DNA de Del Toro muito grande ali, do tipo, o cara que é diretor de cinema, cineasta, mas ao mesmo tempo ele é um diretor de arte nato.
É.
Sacou? Que é o cara que vai aprovar tudo, que vai escolher uma estética e vai seguir isso e vai,
os seus gostos e deixar...
É.
Me lembra um pouco o Lynn Scott, esse filme.
Uhum.
Nas limitações e nos acertos, porque é um filme de caracterização impecável. Você vê o interior
sim.
do farol, você vê toda a questão da ilha ali. Os caras falam que a ilha era super inóspita mesmo, né? Mas você vê todo como ele cria todo esse ambiente pra você se sentir dentro desse ambiente.
Sim,
mas
total.
Eu acho que a partir dessa base muito bem fundamentada, o filme não cresce como deveria, não deveria ser essa coisa que explode, né? Então...
É.
Mas eu, assim, acho incrível. Acho que o que fica pra mim desse filme é realmente... Acaba sendo um filme de ator pra mim, o que é muito engraçado, né? É o filme das atuações incríveis, né? Então,
sim.
Sim.
Então, Achei um filme legal.
É, então, eu acho que é isso, assim. Eu não penso em ver ele de novo tão cedo, porque eu acho que é uma experiência claustrofóbica.
Uhum.
É uma experiência que, tipo, você vai 1h50 e você acaba falando, o que eu vi agora? A conclusão dele não é muito bem fechada, porque simplesmente pira pela pira.
E um pouco Lovecraft, né?
Então...
Ah, deixa você, os mistérios.
E a loucura, então, não explica tanto. O que eu acho que ele não explica tanto de propósito, porque nem ele sabia como terminar isso.
Tudo, não precisamos de uma explicação tão literal, né? O que é dentro da luz. Não precisa saber o que é dentro da luz, né?
Não, sim, mas que eu digo num todo, né? Não só a parte da luz. Mas é um filme que eu gostei, assim, sabe? Eu achei legal a experiência, achei que vale a pena ver e tal.
Não, entre ele e o Ari Aster, eu sou muito mais Robert Eggers.
Uhum.
Porque eu acho que o Ari Aster, eu acho que ele talvez ele acredite um pouco demais na própria promessa. Eu acho que o Eggers ainda tem, eu acho que ele tem uma paixão muito genuína pelo que ele, pelos gostos dele, você vê esse gosto,
uhum,
né? Então, ainda mais que todas essas questões estéticas que a gente, eu acho que até a gente falou pouco, né? Dessas coisas de expressões do alemão, de falar dos diretores russos dos anos 30 ali, que fazem esses filmes super expressivos, aquela coisa de pegar realmente o leste europeu e se aprofundar. Então o filme escapa do que a gente, meio que a gente vê habitualmente, né? Desses grandes cineastas. Então...
É, total. Não, é o que eu falei, é um cara que vai pela direção de arte. O cara escolhe aquilo e vai a fundo e mostra mesmo e, tipo, vamos, puta, se eu puder, eu vou usar o filme que os caras usavam na época, eu vou pegar a câmera, sei lá, a câmera que usaram não sei aonde, no
tipo Tarantino Coraçado
com... Potemkin, tipo Tarantino com a câmera do Ben-Hur, né? O cara pega, que é meio um esquema desse, vou pegar a câmera que os caras usaram no Ben-Hur pra fazer porque eu quero.
Sim.
Porque eu posso. É isso então?
Bora pra nota?
Vamos às notas?
Vamos.
Partiu. Eu vou dar 3,5, de novo eu vejo como filme de ator, de atuação, eu acho um filme muito interessante de se ver, assim.
Eu dou 3,5 também. Eu acho que ele sustenta legal o que ele promete até certo ponto. E maneiro, foi maneiro.
Essa vai ser a conta mais fácil que o Pedro vai fazer na vida dele, porque eu também vou dar um 3,5.
Olha só que bonito.
Aí. Quanto vocês acham que
fica? Não, eu acho que deu um 2,5, né? 3,5 tem que dar errado essa conta aí. Não, a média do cinemático é 3,5 pro filme. É legal, gente, vai ver.
Vai ver, vale a pena.
No cinema, se der, porque eu acho que é um filme divertido no cinema.
Cara, porque em casa
em
talvez
casa
seja
difícil.
A tentação de pausar seja maior do que a tentação de ver o que tem no farol. Então vamos lá pro Notícias da Semana.
Partiu. You can't handle the truth.
You stay classy, San Diego. E aí, Pedro, o que você me traz em outras estreias essa semana?
Vamos lá, né? Voltando pra parte bilheteria, né? Porque primeira semana do ano, literalmente, tinha mais um filme, né? Só que eu acho que os caras já falaram assim, não dá pra enfrentar esses três aqui que estão disputando atenção, né? Porque...
Inteligentes.
Literalmente, um é Frozen 2.
Que, né?
Ocupou 90% das salas de cinema no Brasil.
A boneca Let It Go, boneca Frozen.
Que é um filme... A galera ficou zoando Cats, agora na virada do ano, falando que o filme é bizarro. E é bizarro. Não querendo
zoando
defender.
Com razão.
Zoando com razão, mas o Frozen 2 também é um filme de nonsense, assim, que você fica meio... Eu fui ver o filme, né? Falei, foda-se, não estamos aqui, né? Aí...
Todas as famílias com criança e tal, e tal, tá o tio esquisito no canto, que é o Pedro.
Lá na frente, né?
Com a pipoquinha, quer um docinho?
Com a pipoquinha, um jaleco bege.
Caralho, que medo. Mas, cara, eu fui no... Meio do filme, precisei ir ao banheiro, né? Eu olhei e falei, tá, tem um momento aqui que eu posso ir. Aí, quando eu voltei...
No intermission.
Tem os dois tem intermission. Aí, quando eu volto, cara, acaba de começar na tela um número musical em que basicamente o Christoph está cantando com um monte de alces, num esquema meio ABBA anos 80.
Amo.
Então, cara, o filme... Assim...
Mas, veja bem, o que eu quero mais é ser rei no Rei Leão original. Tem um monte de coisa assim, loucura.
Eu sei, mas o filme... É que assim, o Frozen já... Tudo bem, animação, tem essa pira, mas o filme é muito pirado, assim. Eu acho que ele
qual o problema?
Ele se pira muito nas mitologias nórdicas que estão lá e... Só que é um filme de 1h40, que quer pegar de fazer um épico do conto de fadas. Uhum. Então tem uma hora que, cara, você não entende mais nada, porque é tanta informação sendo arremessada na tela o tempo todo pra você,
mas
sabe?
Mas o que importa é que as crianças vão gostar porque é boneca Frozen.
Ah, claro. O Merigo já deve estar na quinta ou sexta revisão do filme agora.
Provavelmente.
Condenado eternamente a ver Into the Know.
Isso que importa.
Enfim, outro filme legal que você... Um filme bem mais legal que saiu essa semana é o Caso Richard Gill, que é o novo do Clint, que tava na disputa do Oscar, mas agora só mira atriz coadjuvante, a Kate Bates, realmente, com muita razão, porque, olha, os atores... Ela, o Sam Rockwell, quem diria?
Nossa.
E o Paul Walter Hauser. Cara, eles... assim, o Clint é famoso pelas atuações fodidas, fuderosas, e atuações que você fica pra caralho, né? E é um filme extremamente claustrofóbico, no sentido que eu acho que vocês conhecem a história do caso que rola, enfim.
Não.
Pro ouvinte que não sabe, esse cara, ele evitou um atentado à bomba nas Olimpíadas de Atlanta em 96.
Uhum.
Só que logo em seguida ele é acusado de ter promovido...
Plantado a bomba.
Ah, sim.
E ele, injustamente, porque o cara tem um histórico estranho, ele é muito... Ah, não, eu tenho que salvar as pessoas, só que ele é muito chato, sabe? Policial chato do campo da universidade.
É o Making a Murder de cinema.
Isso.
Tá.
Só que aí o FBI começa toda aquela jornada de pressão, é o FBI mais a mídia, né? E, cara, o filme é todo na atuação do Walter Hauser, que é um cara encorpado, e é um cara que é muito parecido com o Richard Joe da vida real, né?
Uhum.
Tudo vai agregando ali, sabe? A gente tava falando do Robert De Niro no Irlandês, como fisicamente, no digital, ele vai ficando acumulando todas as... A história dele vai sendo acumulada na velhice, mas o Walter Hauser faz isso sem ter o benefício de idade, dos anos ali. É literalmente uma ação que o estresse você vai sentindo, contaminando o cara, e o cara vai ter problemas intestinais ali, porque ele tem sobrepeso, ele tem um problema, vai ficando difícil, né? E, cara, é um filme extremamente claustrofóbico, né? Os momentos de explosão ali não são aquela coisa meio Oscar Tape, são realmente explosões emocionais intensas no filme.
Sim.
Então, a Kate Bates tem um momento, uma coletiva de imprensa, que, tipo, se você não... Tem uns três meses que você quase chora no filme, mas a Kate Bates, se você não chora, não... Felizmente, eu não chorei, mas, assim, você fica mal, assim, no filme. E é realmente um filme que é muito interessante nessas questões que promove, na experiência que promove você enquanto espectador, né? Então, é o Clint, né? Mais um filme dele que fala de heróis no americano, só que eu acho que mais sobre as pessoas que deveriam ser os heróis americanos e não são porque... Ecotrip, porque tem problemas de lei, autoridade, abuso de poder. É um filme muito sobre abuso de poder.
Certo.
Vale muito a visita, eu acho que deve ser indicado. A gente vai ficar sabendo só na próxima segunda, né? Falando em premiações. Segunda-feira tem Oscar. Esse programa deve sair na quinta ou quarta-feira, né? A gente tá gravando hoje na terça-feira. Só que hoje, na terça-feira dessa gravação, saiu uma porrada de lista de premiação. E também tivemos o famigerado Globo de Ouro domingo aí com certas polêmicas. O Globo de Ouro, que é um prêmio irrelevante pra...
Não é irrelevante, porque o Momoa é o cara mais desprendido socialmente. Ele foi de regata.
Cara, é isso.
Maravilhoso.
Entendeu? Cara. Se fosse... Cara, se o Momoa fosse...
Regata.
Se o Momoa fosse brasileiro, ele ia com a regata do Mengão.
Ele ia demais.
Sabe?
Ele ia ser brother do Adriano.
Pô, certeza.
Não, ia muito.
Nossa, ia estar no churrasco do Didi, com certeza.
Ia jogar vôlei com o Ari Johnson na praia.
Porra, claro. Não, o Momoa é foda.
Mas foi uma premiação regada, a gente bêbada, como sempre, né? Porque
claro.
O rola álcool solto ali pra aturar um monte de prêmio idiota, né? Da Hollywood Foreign Press Association, que é a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.
Ok.
Dane-se, 80 pessoas que votam no prêmio, basicamente.
Mas o bom é que Parasita ganhou e aí o Bong mandou aquele recado bonito.
Aquele
cara.
Explodiu, né? Caralho.
Ele fez o momento de pegar os americanos, esfregar a cara de cada um deles no chão e falar assim, ha!
Nossa, foi bonito, hein?
Chegou assim... Vocês não sabem ler, porra, e foi embora.
Nossa, foi bonito demais.
Foi o momento alto da noite aí, que teve vitória de Coringa em Joaquin Phoenix, Joaquin Filmes aí
Joaquin
chegando.
Joaquin Filmes.
Chegando pra... Provavelmente começando uma rapa de ator, né? Ele e a Renée Zellweger vão provavelmente rapar
Sim.
toda a temporada.
É, eu vi que vai sair no Brasil.
Júri sai, eu acho que ainda em janeiro, né? Porque o Oscar vai sair em fevereiro, no começo de fevereiro.
Sim.
Eu acho que é lá no final do mês, o Judy.
O Judy é o filme sobre a vida da Judy Garland, pra quem
isso.
não sabe.
É importante a gente falar, né? A gente agora começa um monte de filme, a gente só fica falando dos nomes dos filmes, né?
Sim, sim.
Que mais? A gente teve o Era Uma Vez em Hollywood ganhando roteiro, ganhou filme e ganhou mais alguma coisa que eu esqueci. Ah, Brad Pitt levou o prêmio de ator
coadjuvante.
Isso.
De novo, né? Não dá pra levar muito a sério, mas a gente vê que a Sony tá investindo uma grana pesada no Era Uma Vez em Hollywood, a gente tá vendo que a Universal tá investindo uma grana pesada no 1917 do Sam Mendes, porque o filme levou melhor diretor e melhor filme,
Melhor
né?
filme, sim. Fiquei muito feliz com o prêmio de Laura Dern com História de um Casamento, porque o papel dela é perfeito. Você gostou dessa...
Eu assim, pra mim...
Lá vem.
Não, lá vem.
Senta que lá vem.
Jéssica já pegou o espeto aqui, vai estar me mirando.
Pedro, que em outra ocasião, conversando nos bastidores, falou assim, eu sou uma pessoa sucinta. Vamos ver.
Vai lá.
Não, eu não posso não gostar do filme, mas eu quero que a Laura Dern leve, porque ela nunca levou um Oscar, né? Tem essa história.
Mas eu quero dizer pela atuação dela. Você não achou nada demais?
Falaram esses dias que parece a personagem que ela faz Big Little Lies.
Parece. Sabe?
Então,
mas ela continua maravilhosa.
Não, é Laura Dern, cara. Quando
mas
é
você
tá
sabia que o personagem dela, ela fez inspirada na advogada que fez o
divórcio dela?
Divórcio dela e da Scarlett Johansson com o Ryan Gosling.
Não, não, Ryan Reynolds?
Eu sempre confundo.
Ryan Reynolds.
Com o Ryan.
É Ryan Reynolds.
Riso Reynolds.
É. Então, mas ela se inspirou na...
Ah, quer dizer
na
que ela tinha uma mesma advogada de divórcio, é isso?
Sim.
Buddies de divórcio.
Buddies de divórcio.
Ou, você divorciou. Ah, quem fez? Foi fulano, indica
cara,
aí pra
essa
mim.
Cara, essa galera de Hollywood precisa ter umas pessoas extremamente iguais na história de um casamento, que são pessoas que vão saber negociar os seus bens, né? Porque são
cara,
negociações
divórcios são...
milionários.
Ó, também vale... Antes da gente deixar o Globo de Ouro embora, né? Porque o Globo de Ouro é inútil. Que o Netflix deu mal porque tirando Laura Dern, irlandês passou batido, história de casamento passou batido. Então a gente tá tendo dois papas, passou batido, do Lemite passou batido. Não, o Netflix não teve muita sorte, que é engraçado porque o Globo de Ouro sempre curte o streaming.
E foi legal que relembrou também o Rocketman, né? Que saiu no começo do ano.
É verdade, tem o Taron Egerton levando o ator.
Grande filme.
É que. Sabia...
E ganhou também música original.
Música original. Mas vocês sabiam que eles estão empenhados na campanha, né? Que o Egerton tá, tipo, aparecendo em todos os eventos.
Bom pra ele.
Tirando
não,
foto
mas
todo
ele
mundo.
É ótimo. Eu acompanho as redes do Elton John e... É, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa.
Elton Johnette.
Eu sou Elton Johnette, então. Mas a divulgação do filme continua pesada até hoje. E até mesmo com o lançamento do livro sobre a vida do Elton John, tem vídeos do Tyrone lendo.
Que bom. Não. Porque o filme é show.
Eu amo.
É, enfim, eu acho que é um filme que tá mais lutando aí pra chegar, né, junto com outros filmes. Mas eu acho que o Egerton tá num esforço porque ele sabe que a campanha de ator tá difícil. E eu acho que ele deve tá garantido uma vaga ali.
Eu queria dizer, inclusive, que tem um vídeo com o Taron Egerton da firma onde eu trabalho.
Oh, meu Deus.
Que ele rebombou esses tempos por causa dessas divulgações doidas que eles estão fazendo.
Olha só.
Chegou até na firma.
Caralho, eles estão... Não, eles estão... A Paramount quer muito que esse filme chegue.
É porque é um filme mais esquecido, porque foi começo do ano, né? E é um filme muito bom, eu gostei muito.
Eles estão bancando também, porque é feito o Bohemian Rhapsody.
Isso,
beleza. Enfim, movendo em direção pra longe do Globo de Ouro e movendo um pouco pro dia de hoje da terça-feira, tivemos o BAFTA, né? Que é o outro prêmio inútil, mas que as pessoas adoram alardear, né? Porque...
Nossa.
Ah, cara, britânico nem sabe escolher político, vai saber escolher filme, porra. Não...
Nossa, você aí, britânico. Beijo, audiência. Você que escuta a gente aí em... Em Londres.
Em Brighton.
Em Brighton, Cambridge.
Mas é...
Chelsea.
Não fala isso no ator,
beijo pra
porque,
você.
De novo, BAFTA So White, né? Rolou isso.
Uh-huh.
Indicaram a Margot Robbie duas vezes, mas nenhum ator negro.
E aí
os
caras começaram a reclamar isso, aí eles foram no header do Twitter deles e colocaram uma foto, tipo, do... Quem que era?
Não sei. Tem que ver.
Ai, sei lá, atores negros. Eu não lembro quem que era, mas eles colocaram...
Ah,
sabe?
Presidente...
É o Mahershala.
Ah.
Eles colocaram o Mahershala e mais umas pessoas, tipo, comemorando, assim, vitória, sabe? Eu, tipo, caramba, mano.
Cara, a presidente da divisão de prêmios, logo depois saiu o BAFTA, né? Porque começou, explodiu, né? Porra,
sim.
Não tem nenhum negro, né? Nenhum negro, latino, asiático, nada. Aí ela falou, não, porque realmente é um problema, mas, assim, a indústria precisa melhorar. Tipo, começaram a jogar pra indústria, a culpa, tipo...
Ei, o problema nem é que vocês estão apoiando o Brexit
não,
aí.
Nem não, tem Aquafina, não tem, né, Farewell, que foi um filme também que ela ganhou o Globo de Ouro.
Ah, é verdade, Aquafina ganhou o Globo de
então,
Ouro.
Então, assim, teve... Esse foi um ano que teve muita gente, né? Que não era só branco.
Uhum.
Ah, mulheres também estão sendo chutadas, né?
Enfim.
Então, e, cara, o BAFTA... Rolou essa informação hoje. O Denzel Washington nunca foi indicado ao BAFTA.
Olha
lá. O Denzel Washington, que é basicamente um dos grandes atores da geração dele.
Sim.
E que é um cara fudido, de repente, nunca foi indicado ao BAFTA.
Pois é.
Tipo, não, né? É um prêmio com um histórico de problemas sérios e que as pessoas, eles estão negando essas coisas, né? Enfim.
Uhum.
Coringa com 11 indicações, Era Uma Vez em Hollywood, irlandês com 10, o 1917 que tá decolando essa candidatura do bicho aí pro Oscar, né?
Os
filme de guerra
botando,
ganhar.
Os caras estão botando pressão, né?
Tá chegando, né, esse filme aí.
E teve também o quê?
Teve...
BJ.
Então, vamos pros prêmios sérios, que aí são os sindicatos de Hollywood, que aí os votantes votam em massa no Oscar,
sim,
né? Tivemos o Producer Guilds Awards, que a gente pode...
É o PGA.
O PGA, que é o principal porque ele tem um índice de acerto de 77% dos indicados dele caírem no Oscar nos últimos 10 anos, pra
sim,
você ter uma ideia. Então, acho que só foi duas ou três vezes que ele não coincidiu essa década com o Oscar.
E o DJ também, que é o Director's
Guild.
Calma,
calma. É, o DJ teve os de sempre, né, que a gente já falou, mas, ó, temos principalmente o Entre Facas e Segredos, que tá 8 semanas no topo da bilheteria americana, então acho que está ajudando o filme a chegar nessa reta final aí.
Poço cinemático.
Ford vs Ferrari, quem diria que a Disney tá colocando esse filme no, no, na reta reta final.
Sei lá.
O Christian Bale já tem uma vaga de ator, não sei porquê. Também tivemos o Adoráveis Mulheres, que tá aí na luta, porque esse filme teve um momento da campanha que se deu muito mal. O filme, de repente, foi esquecido nas premiações de Globo de Ouro, etc. Mas agora parece que voltou com tudo e o filme tá chegando aí e provavelmente deve figurar na lista dos 10 aí que vão ser indicados, anunciados na próxima segunda-feira. Por fim, fechando aí o Sindicato de Diretores de Hollywood, que isso. É um outro prêmio importante, porque geralmente as escolhas do Sindicato de Diretores são idênticas ao Oscar.
Uhum.
Anunciou hoje a parte de cinema, que são duas categorias, né? A melhor direção, que foi um prêmio que é o principal, né? E que foi, despertou um pouco de ódio porque foi só homens dessa vez de novo, né?
Uhum.
Mas tem o Bong Joon-ho, Martin Scorsese.
Tem o Taika
Waititi.
Meu
chegou,
nenê.
Apareceu do nada nessa lista só pra causar, né?
Do nada não.
Do nada. Não tava chegando.
Ah, Jojo Rabbit, cara.
Ah, Jojo Rabbit tá chegando nos prêmios, mas ele chegou em diretor é meio...
Ah, não sei. Mas também foi um ano que ele deu uma parecida boa, né? Mandalorian, essas coisas aí.
É, pode ser. E Sam Mendes e o Tarantino.
Isso.
São cinco que vão lá. Eu acho que desses cinco, só o Taika deve estar caindo aí, porque tem Todd Phillips, tem o Greta Gerwig, tem uma galerinha que tá mais, talvez mais encorpada. Não
Sim.
sabemos, porque a votação encerrou nessa terça-feira.
Uhum.
E o prêmio, que eu acho que é o maior destaque do DJ esse ano, é o prêmio de estreia na direção. É um prêmio criado em 2015, né? É um dos prêmios mais recentes de circuito de prêmios aí. Esse ano, primeira vez, tivemos uma maioria de mulheres sendo indicadas. Tivemos a Umi Harel pelo Honey Boy, tivemos a Mati Diop, a senegalense, pelo Atlantique, que é um filme muito legal. Vale ser visto. E tivemos o Queensley da
Melina
Matsoukas, que é a mulher que dirigiu Lemonade, pra quem não conhece.
Uhum.
Só Lemonade, que foi um filme também que morreu na campanha, não sei porquê, da Universal também. Então foi a primeira vez na história do DJ que uma maioria de mulheres ocupam uma premiação de cinema.
Uhum.
Então é bem legal, cara. Eu sei que é muito pouco, né, pra quem quer ver mais mulheres sendo indicadas à direção, porque acaba sendo um prêmio secundário. Mas quem sabe isso, né, pode ser um sinal de boas mudanças, né. E completando a lista, temos o Joe Talbot pelo Último Homem em São Francisco, o Último Homem Negro em São Francisco, e os diretores do The Peanut Butter Falcon, que é o outro filme do Shia LaBeouf nessa corrida.
Sim.
Que eu não sei porque ele existe, mas, enfim, quem diria que a Olivia Wilde não foi indicada pra esse prêmio, né?
Pois é. Nessa mesma premiação, vai estar acontecendo uma briga muito bizarra de cachorro grande dentro da indicação de melhores comerciais. Que você tem o Spike Jonze, que pelo comercial que ele fez pro Squarespace, versus o Ridley Scott.
Que fez aquele comercial bizarro pro Hennessy,
pro,
né?
Pro Hennessy, é.
Caralho, aquele comercial é uma loucura. Eu fiquei uns 5 minutos olhando aquilo ali. Só
e aí, tipo, quer dizer, a galera vai pra publicidade mesmo.
Ah, cara, dá dinheiro, né?
Exato.
Ó, antes da gente fechar, eu sei que esse é o programa pré-Oscar pra gente, né?
Uhum.
A partir de semana que vem a gente entra no modo piração e loucuras, especulações. Eu queria saber se vocês têm alguma chute, especulação, o que a gente pode esperar pra segunda-feira?
Parasita?
Parasita vai levar tudo, gente.
Parasita vai ter, cara, não vai ter como não ser falado de Parasita. Os caras vão provavelmente usar Parasita pra fazer alguma piadinha nos monólogos. Vai acontecer, sabe? A grande aposta pra mim é isso. Vai ter Joaquim Filmes, vai levar coisa também. Coronga vai levar coisa.
Cara,
é isso aí.
É impressionante Parasita, né? Tá realmente o filme sendo normalizado no discurso, né? Tipo, não é o filme, não é que nem Roma, o filme estrangeiro. Que chega,
não.
É só mais um filme aí na disputa, né? Então, sei lá, eu acho que vão ser 8 filmes indicados. Eu tô com essa impressão.
Uhum.
Mas eu tô achando engraçado que o História de Casamento e o Bombshell tão... O Bombshell sumiu. E o História de Casamento, assim, a gente não... Nem se cogita falar de bombar e indicar o melhor diretor.
Enfraquecendo, né?
Então foi... E ainda mais o Entre Facas e Segredos, as mulheres...
E eu acho... E assim, outra coisa que eu ainda acho é que esse ano vai ter... Foi uma coisa que começou nos anos anteriores, mas eu acho que alguém vai levantar muita bola da... Eu vou chutar que vai levantar muita bola da Greta Gerwig em algum momento por aí.
Eu espero que sim.
É, foi um filme que se deu um pouco mal no meio da corrida.
Porque o Lady Bird veio... Tava vindo com uma... Na época, né? Ele tava vindo com todo um gás e aí ele deu uma sumida. Deram
ele
uma sumida nele.
Ele mexendo pelo seu nome, né?
Então eu vou chutar que esse ano alguém vai querer fazer uma justiça pra Greta Gerwig e vão tentar levantar ela.
Eu fico esperando, porque realmente ver Todd Phillips indicado melhor diretor, acho um pouquinho forçado, sabe? Já basta o Sam Mendes, saca? Então, sei lá, eu tô na expectativa. Quem sabe o Ryan Johnson é indicado?
Bom, Greta Gerwig tá bem no meu coração. Vocês vão ouvir mais semana que vem, no programa da semana que vem.
No programa da semana que vem, que é quando a gente volta a falar com vocês. Tchau, pessoal!
Tchau, galera!
Beijo.
Até semana que vem!
Beijo!